satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio 2 Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Você sabia que a palavra da língua inglesa mais longa e sem nenhuma vogal é rhythms?
E você sabia que amendoim é um dos ingredientes da dinamite? Ou também você sabia que a luz pesa?
Essas e outras centenas de curiosidades estão relatadas no site James Interesting Facts. Basta clicar no assunto desejado e uma página contendo os fatos relativos a esse assunto serão apresentados.
Há apenas um pequeno inconveniente, o site está em inglês, mas isso pode ser uma excelente oportunidade para você aprimorar seus conhecimentos dessa língua e descobrir algumas coisas inusitadas.
Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure por ali o Infodrop número 670.
670.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi.
Para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Para os advogados ou estudantes de advocacia, existe um site imperdível. É um site no qual você pode encontrar a legislação federal e estadual por assunto ou por número, além das súmulas do STF, STJ e TST. Trata-se do site Só Leis. O endereço dele é www.soleis.adv.br. Se você preferir, você pode acessar diretamente esse site, há um link para ele, no site www.intermatica.org. Pois bem, no www.intermatica.org, se você clicar em Infodrops, procure pelo Infodrop número 250. Lá você vai encontrar um link direto para o Soleis. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info. De volta com Plug Eldorado.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje. Lembrando sempre que o nosso endereço de e-mail, o endereço para o qual você pode enviar suas dúvidas, as suas dicas informáticas, suas dicas de sites interessantes que eventualmente você possa ter encontrado por aí nas suas navegações aí pela internet, pode ser para o e-mail, tudo deve ser direcionado para o e-mail info@redeeldorado.com.br.
Sabe que alguns ouvintes até se queixaram que quando mandaram para o endereço antigo, que era o radioeldorado.com.br, voltou, viu?
Voltou.
Voltou, não ficou armazenado em algum lugar, voltou. Quer dizer, então, por favor, para quem mandou um e-mail para o radioeldorado.com.br, mande de novo porque não foi redirecionado para o novo endereço.
Então, infelizmente, favor, a gente gostaria de esclarecer que o gerenciamento aqui do domínio, né, de toda a parte relativa à internet, que diz respeito à Rede Eldorado e todas as empresas coligadas aqui ao grupo, não está nas nossas mãos, né?
Nem da Rede Eldorado,
que bom,
é do grupo.
Grupo, exatamente. Então, vocês sabem que quanto maior é uma estrutura, mais difícil é gerenciá-la. Pequenas mudanças, às vezes, causam grandes problemas. E não houve, no caso, o redirecionamento dos e-mails que chegavam para o endereço antigo, até porque me pareceu haver impossibilidade técnica disso. Então a gente pede desculpas por esse fato e mais uma vez a gente reitera, ou seja, você ouvinte que mandou um e-mail e ele não foi mencionado por algum motivo, ou voltou, então mande novamente, só que agora mudando para info@redeeldorado.com.br.
O Geraldo Barbosa da Silva manda uma pergunta e, por outro lado, o Marcelo Torres responde.
Já responde.
Já responde. É gozada a coincidência, né? Dos e-mails que já batem
duas. É engraçado, né? Porque veio tudo no mesmo bloco de e-mail. Não houve a chance da gente primeiro fazer a pergunta, como é normal, né? E aí lançar a dúvida no ar e depois chegar uma resposta num outro programa. Já veio, por coincidência mesmo, a pergunta e a resposta, né?
Então, o Geraldo Barbosa da Silva, ele diz o seguinte: como faço para baixar um vídeo que eu encontrei no YouTube usando o Firefox.
Tá.
Por outro lado, o Marcelo Torres diz o seguinte, na opinião dele, e não só dele, o Firefox é o melhor produto já lançado no mundo dos códigos livres, ou seja, no mundo daqueles códigos abertos, onde todo mundo contribui para melhorar o produto.
Está se tornando unânime, né, a opinião de que o Firefox, se não é o melhor produto, com certeza já se tornou o melhor programa de navegação para a internet.
Ou seja, na realidade o que acabou acontecendo com o Firefox é o seguinte, uma multidão gigantesca de amadores inteligentes conseguiu fazer um produto muito melhor do que um grupo reduzido de profissionais experientes.
Sim, é natural, né? Quer dizer, desde que exista alguém para coordenar a confusão toda, é natural que se saia realmente com, pelo menos as ideias são melhores.
Então, respondendo rapidamente à dúvida do Geraldo, já vou ler direto o qual é o add-on, qual seria o acessório,
é o acessório
a ser acrescentado,
plus,
o plus.
Você coloca lá no...
Viu, Geraldo, aqui o nosso amigo Marcelo diz que é o Fast Video Download.
Tá.
Permite salvar vídeos de sites como YouTube e a maioria dos objetos embutidos em qualquer outra página, tá certo? Então esse Fast... Agora, tá, não é só isso
que você
que
descobre
tem.
Isso? Então vamos lá, né? Que se você quiser descobrir como é que faz para baixar o Fast Video Download, na realidade você não, nem baixa, se não me engano, você já entra lá no site da própria do Mozilla, né? Que são os organizadores aí e responsáveis pelo Firefox. Você entra no site do Mozilla e a partir dali já é feita uma atualização, ele baixa, obviamente, e depois já instala automaticamente no próprio Firefox. Tanto é que depois de instalar, ele simplesmente pede para que você reinicie, não o computador, mas apenas o Firefox, que aí a coisa já volta funcionando. Então, o produto que você quer, o add-on que você quer, é o Fast Video Download, e o site para você descobrir as extensões, já todos em português, é https://. Eu estou dando aqui o protocolo porque esse tem o S, além do normal, né? Quer dizer, normalmente é HTTP. Esse é https://. Esse S é de secure, né?
Sim.
Add-ons, aí você escreve add-ons, tá?
A-D-D,
exatamente. A-D-D-O-N-S. Ponto Mozilla.
Com dois L's.
Ponto org. Barra. PT. Tracinho. PT, só que assim, o primeiro PT você escreve com minúsculo, depois o tracinho você escreve novamente PT com letras maiúsculas, barra, Firefox, barra, browse, ou seja, B-R-O-W-S-E, barra, type 2.1, type é com Y, né? Seria type 2.1 com Y.
Agora, se ele entrar no www.mozilla.org, sendo Mozilla com dois L, aí começa a ter todos os links onde ele vai encontrar esses...
Ele pode acabar achando, né? Que esse link normalmente já te remete diretamente à página que tem a lista, né? Dos add-ons disponíveis.
Agora,
lá você deve encontrar o Fast Video Download.
Agora, para os ouvintes que ficaram curiosos em saber que coisas maravilhosas o Firefox pode fazer, a lista do Marcelo é mais ou menos a seguinte. Tem o Better Search. Aumenta a funcionalidade do Google, do MSN e outros.
Aí tem o Customize Google também. Ele aprimora os resultados da busca do Google e remove propaganda e spam.
Tem o Down Them All. É um dos melhores gerenciadores de downloads possíveis.
Tem esse que a gente acabou de mencionar, que é o Fast Video Download, que permite salvar vídeos de sites como o dos disponíveis no YouTube e a maioria dos objetos embutidos em qualquer outra página.
Tem o Faster Fox, que é ajuste fino de desempenho e rede, né, para o Firefox.
O FEBE, F-E-B-E, né, que faz backup dos dados do Firefox.
Google Preview. Insere miniaturas das páginas na busca do Google. Isso é ótimo, porque aí você já tem uma ideia de como é a cara da página, né?
O Grease Monkey, que gerencia scripts em Java.
IETab habilita o mecanismo de exibição do Internet Explorer dentro do Mozilla Firefox.
Então, se você um dia, trabalhando com Mozilla Firefox, tiver saudade do Internet Explorer, tá aí. A solução é essa. Continue trabalhando com o Mozilla Firefox. Só que instale o add-on IE, né, que é de Internet Explorer, Tab. Né? Então ele vai, ele permite numa página trazer o jeitão do Internet Explorer dentro do Mozilla. Tem o Image Zoom. O Image Zoom, ele adiciona a funcionalidade de dar zoom, né, nas imagens.
O McAfee Site Advisor é uma extensão do McAfee para pesquisas de navegação seguras.
O PicLens, que é uma linda exibição de imagens do Google e buscadores.
Update Notifier, notifica quando houver atualizações disponíveis nas extensões e temas.
Bom, aqui um aviso, né, que o Marcelo dá, que a maioria dessas extensões, desses add-ons, só se aplica ao Firefox desenvolvido para o Windows. É, em breve, ele diz que vai nos mandar aqui no programa dicas também para o Firefox que roda em Linux.
Agora, tem uma coisa aqui que não está... E eu uso um add-on, que é aquele do FTP, né?
Ah, sem dúvida. O FTP é do Firefox, como os ouvintes talvez alguns saibam, outros não, mas FTP é um programa cliente de internet específico para gerenciar arquivos. Então veja, se você quer acessar um conteúdo que está na internet, e esse conteúdo está lá disponível na forma de uma página web, tá? Aí, normalmente, o protocolo que gerencia a exibição desse conteúdo é o famoso HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto, tá? Que é um texto com links, com imagens, tantas coisas e objetos que a gente já conhece hoje em dia na internet de hoje em dia. Agora, se você quiser colocar ou baixar especificamente arquivos, né, sem a exibição dos próprios, mas simplesmente fazer downloads de arquivos ou até uploads de arquivos. Então, por exemplo, você gerencia um site. Tá? Esse site não está na tua casa. Ele provavelmente deve estar hospedado num computador do seu provedor, né, do seu hospedeiro, vamos dizer assim. Então você desenvolve o site na sua casa e depois você tem que subir, entre aspas, né, que seria fazer o upload, é o processo inverso de download, você tem que subir os arquivos lá para o servidor. Em vez de você gravar um CD, pegar teu carrinho ou ônibus, e ir com o CDzinho embaixo do braço até a empresa e falar, por favor, ponha no servidor, é muito mais fácil, obviamente, fazer isso via internet mesmo. Né? E aí você vai precisar de um programa que faça esses uploads dos arquivos, ou até downloads de arquivos que você queira de outros sites. Tá, então aí o jeito de fazer isso é através de um programinha cliente chamado programa de FTP. FTP é File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivo. Há vários no mercado, vários.
Tem aquele Seagull.
Tem o Seagull, tem o Qt FTP, tem Qt vários. FTP, tem vários desses no mercado, muitos. Mas tem também um add-on que permite fazer o Firefox ter como uma das suas funcionalidades um programa completo de gerenciamento de arquivos via FTP.
E quem não está familiarizado com isso, ele simplesmente abre, divide a tela em dois. Do lado esquerdo, você navega no teu computador, portanto, você tem a possibilidade de acessar quaisquer arquivos no teu computador. E depois que você se conectou ao site no qual você quer fazer transferências, do lado direito aparece o conteúdo de todos os arquivos daquele site. Aí simplesmente você pega de um, joga no outro, pega do outro, joga no outro e você fica brincando.
É como se você
tivesse,
né, vamos dizer assim, sabe o gerenciador de arquivos do Windows? É. Imagine que você abra duas vezes o gerenciador do Windows, o gerenciador de arquivos do Windows, né, que é aquele ícone famoso, meu computador. Você clica uma vez, vai abrir uma janela mostrando os itens disponíveis no seu computador. Se você clicar outra vez em meu computador, ele abre outra vez. Aí você pode colocar as duas janelas lado a lado, né? E numa delas você posiciona uma certa pasta e na outra você posiciona uma outra pasta. Aí você pode por simplesmente arrastar de uma janela para outra, ou seja, é o equivalente a passar de uma pasta para outra, e é mais ou menos essa funcionalidade que o FTP, o gerenciador do FTP, acaba tendo, né? Quer dizer, você pode, arrastando um arquivo de uma pasta que está localizada no seu computador local, para uma outra pasta localizada lá no computador remoto, que é onde está hospedado efetivamente seu site, ele simplesmente copia de um para o outro, e é claro que essa cópia é feita via internet.
Agora, Tarcísio, temos aqui o... Estou tentando achar o endereço dele. O endereço é PRV Santos. Bom, o endereço PRV Santos. Diz o seguinte: outro dia estava ouvindo o seu programa e... Viu, Tarcísio? É para você esse e-mail.
Meu programa?
Tarcísio, algum dia atrás eu estava ouvindo o seu programa e você, Tarcísio, estava dando uma dica de quem gostaria de trabalhar com recarga de cartuchos. Foi quando nós entrevistamos aquele consultor de firmas para recarga de cartucho. Quando eu comecei a anotar os dados, a maldita força do Eletropaulo foi embora. E eu não consegui ouvir, então... Que, aliás, normalmente o nosso programa é ouvido aos sábados e aos domingos. E a Eletropaulo tem mania de fazer manutenção justamente aos domingos.
Hoje de manhã, por exemplo, eu estava acessando os e-mails, né, do programa, e bem no meio desse acesso, a Eletropaulo resolveu fazer uma manutenção. Diga-se de passagem, bem em frente onde eu moro, existe uma subestação da Eletropaulo. Bom, enfim... isso às 10 horas da manhã.
E acho, né, que a saída aqui, veja bem, para você ter o programa inteiro é o seguinte. Agora, atenção, ouvintes, tampe todos os ouvidos, menos um ouvinte. Moacir, Moacir, você que disponibiliza no seu site todos os nossos programas passados para que as pessoas possam ouvi-los novamente, por favor, Moacir, tente identificar em qual programa, e não faz muito tempo, né? Foi uns 3 ou 4 programas atrás, não, foi 5,
por,
mais.
Por aí.
Uns 5 programas atrás. Tente identificar, por favor, Moacir, em qual desses programas nós entrevistamos aquele rapaz que faz consultoria a respeito de recarga de cartucho. E aí a gente dá o número do programa e você, viu, PRV Santos, você vai poder ouvir o programa inteiro, tá certo? Não precisa de mais informações.
O que eu tenho do material aqui que ele deixou, viu, Pierluigi? Ele deixou aqui uma revista que chama Guia do Reciclador e uma outra que chama Recicla Mais, na qual, ou nas quais, ele tem, cada uma delas, um artigo. Tá? Bom, vamos tocar em frente o programa. De repente eu até acho qual é o artigo, e quem sabe no artigo tem alguma referência ao site deles aqui, que com certeza vale a pena para quem se interessa aí em trabalhar nessa área de recarga de cartuchos, vale a pena dar uma investigada.
Agora, diz aqui o Rivaldo Rico, da Vila Mariana. Agora no carnaval instalei uma placa de TV e eu passei a utilizá-la como antena comum, o HF, VHF, FM.
Uma placa?
Uma placa de
TV para sintonizar a TV.
Sintonizar a TV pelo computador.
No computador.
E colocou uma antena comum. Eu também tenho uma que sintoniza, a minha antena está em cima do telhado. Quer dizer, eu trouxe um cabo de antena até o computador. Né? É que eu moro longe, então a minha antena tem que estar lá em cima. Não adianta deixar lá embaixo. Coloquei a antena em cima do gabinete. E nos 2 primeiros dias funcionou normalmente. A partir do 3º dia o micro passou a reiniciar espontaneamente.
Certo.
Retirei a antena de cima do gabinete, pensando estar havendo alguma interação magnética, e tudo funcionou perfeitamente durante os 17 dias restantes. Para minha surpresa, no dia 26 de fevereiro, voltou a ocorrer o mesmo problema. Tem estabilizador de voltagem, e nos 2 anos em que eu possuo esse micro, esse problema nunca ocorreu. Conto com a vossa experiência. Olha...
É um mistério, no mínimo.
Rivaldo, é um mistério. Eu acho, agora veja bem, estou chutando, viu, Rivaldo, que o fato de você ter removido a antena de cima do gabinete ou não, e voltar e deixar de ter o problema, acho que foi mera coincidência.
Também acho.
Entende? Foi coincidência. Quer dizer, não há uma correlação entre uma coisa e outra. Inclusive porque a antena é um dispositivo muito passivo. Tá. Não é ativo.
Ele é receptivo só, né?
Então, conforme o Tarcísio falou, se você colocar um celular em cima do gabinete, na hora que ele começa a tocar, o celular que quer é um rádio full duplex, quer dizer, um receptor e um transmissor de rádio.
Que recebe, exatamente.
É full duplex,
quer dizer, vai e volta.
Então, por ele ser passivo e ativo, então o que, que ele acaba fazendo? Gera uma radiação eletromagnética que causa interferência. É o motivo pelo qual, inclusive, dentro de um avião, antes de decolar, é bom que todos os passageiros desliguem.
É obrigatório até.
Desliguem os seus celulares, porque...
Durante o voo, né? Os celulares devem se manter, durante o processo de decolagem, depois, durante o voo e até... durante o voo não haveria tanto problema, mas durante o processo de aterrissagem também. Todos os celulares devem ser desligados, bem como equipamentos eletrônicos que têm algum tipo de radiofrequência que possam, né, interferir no funcionamento dos instrumentos do avião.
Agora, normalmente, Tarcísio, o que faz o computador reiniciar assim, yuhu, de repente?
Normalmente é memória, né, Peruíde?
Normalmente é um pente de memória, não a memória toda, né?
Um pente de memória defeituoso, uma área da memória tendo problema. Quando essa área de memória é solicitada por um programa, por um aplicativo, no sentido de ter que o aplicativo tá solicitando o armazenamento de algum dado naquela área que está danificada, o computador entra em tilt, ele perde, né, aqueles dados, e aí perde a referência porque a memória está danificada ou está defeituosa, e aí ele reinicia, pura e simplesmente. É até um processo assim, natural do computador quando há um defeito dessa natureza, tá certo?
Então, eu investigaria, viu, Rivaldo, em vez de ver a história da antena, eu investigaria justamente a integridade da memória para ver se está tudo ok.
Pierluigi, eu não achei exatamente o site, mas achei aqui o artigo. Nós entrevistamos aqui, estou lembrando agora o nome dele, foi o engenheiro Cássio Rodrigues. Tá? E ele tem aqui um e-mail para atendimento. Né, se você então quiser fazer contato com o Cássio Rodrigues, que é esse engenheiro que tem essa empresa, que na realidade não faz, mas já faz o treinamento para pessoas que queiram trabalhar na área de reciclagem de cartuchos de impressoras jato de tinta e de toners também para impressoras a laser, tá? É o atendimento arroba Cássio Rodrigues ponto Eng, né, de engenheiro, eng.br. Eu deduzo até, né, que se você tirar o atendimento arroba da frente e colocar www.cassiorodrigues.eng.br, você deva cair no site referente aí ao engenheiro Cássio Rodrigues, tá certo? Então tá aí, tá respondida a dúvida aí do nosso ouvinte que está interessado em trabalhar na área de reciclagem de cartuchos. Tem um treinamento nessa área.
Tarcísio, o Flávio do Prado, não sou Flávio Prado, jornalista, Flávio do Prado. Você se lembra do Flávio Prado? Ele trabalhou
claro
conosco.
Que sim, trabalhou conosco.
E é um cara assim muito, muito, muito genial. Tá certo? É uma pessoa extremamente bom caráter. Bom, o Flávio do Prado, suponho que também, de Pirituba. E diz o seguinte, estava eu lá passeando...
Até por semelhança de nome.
Até dizer, por semelhança de nome. Estava eu lá passeando pelo meu micro, encontrei lá o bom e velho Netscape. Agora, ele diz que o Netscape está numa nova versão espetacular, super leve, não trava. Aí ele voltou a se apaixonar, sabe aquele retorno de chama, né?
Sim, sim.
Voltou a se apaixonar, tá. Então fica aí a dica de uma senhora que virou mocinha, com todo o respeito, claro, a senhora, sem machismo nenhum. E aqueles que se esqueceram do navegador, voltem a experimentar porque vale a pena. Se bem que, olha, a concorrência do Firefox tá bem grande, né?
É. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
É uma variedade enorme de notebook, desktop, os diferenciados computadores mídia e game PC, servidores para pequenas, médias empresas, multifuncionais a laser, pocket PC, impressoras térmicas.
Pois é, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil você não associar o termo informática aos produtos da Semptoshiba.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba. Tarcísio, a gente estava falando no velho e bom Netscape.
Netscape, fazendo até um adendo, né, Peruíde, ele nasceu a partir das mesmas raízes do Firefox.
Do Firefox. O Firefox digamos assim, filho...
É um subproduto. Eu me lembro certa vez, quando a Netscape ainda existia, né, a Netscape como empresa existia, independente, antes de ser comprada pela AOL, né, que era aquela grande provedora lá dos Estados Unidos. Ela foi comprada pela AOL, depois foi sumindo, quer dizer, sumindo como uma empresa independente, porque ela ainda existe. Mas quando ela existia, assim, era forte, o Netscape dominava a área da internet, eu visitei a Netscape. Fui lá, visitei, conheci a Netscape. E ao sair da loja, como todo bom americano gosta de fazer seus marketings, claro que tinha a loja, ao sair melhor, da empresa tinha a loja de souvenirs da Netscape. Comprei lá uma camiseta e ganhei, até de presente por ter comprado umas camisetas e tudo mais, uma miniatura do Mozilla, que era uma espécie de mascote da Netscape.
Sim.
O Mozilla, na realidade, era o bonequinho, que era um monstrinho, um dragãozinho, né?
Certo.
Que era o mascote da Netscape. E foi a partir do nome do mascote que nasceu o Mozilla Firefox.
Mozilla, que é justamente quando a Netscape abriu o código e falou, olha, tome, é de vocês.
Exatamente.
E divirtam-se.
Um pouco de história da internet.
Mas aí o Marcelo Rodrigues diz o seguinte, ele usa como navegador justamente o Netscape.
Uhum.
Só que toda vez que ele tenta entrar no correio eletrônico do IG, sabe, numa web page, numa página web do correio eletrônico, ele diz que com o Netscape ele tem uma dificuldade enorme. Porém, com o Internet Explorer, ele entra normalmente.
Tá.
Como é que eu faço para acessar o meu... Digamos, todos os meus e-mails e tudo com o Netscape. Ele tem o Netscape 7.0, que instalou... Olha, veja bem, Marcelo... Olha,
mesmo sendo 7.0, não é uma versão lá muito atualizada em relação às últimas tecnologias que são usadas na internet. Mas não, também mas ele usa o Internet Explorer.
Mas tem a versão
5.5.
É, sim, mas tem a versão 8.0 do Netscape já.
Aí, deixa eu explicar uma coisa. Quando as pessoas desenvolvem sites... existe, com certeza, alguma incompatibilidade entre os vários navegadores, os vários programas de navegação para a internet. Tá? Há realmente esse tipo de incompatibilidade. Existem alguns recursos que você pode colocar na sua página. Né? O feijão com arroz não, roda em todos. Então, se você montar uma página com texto, links, imagens, até eventualmente uma outra animação, tudo bem, isso deve rodar em qualquer que seja o browser, o programa de navegação que você está utilizando, tá? Agora, existem alguns recursos como o JavaScript, principalmente, VBScript, né, que é o do Visual Basic Script, recursos de programação da página, PHP, coisas desse nível, que podem rodar perfeitamente em determinados navegadores e não rodar adequadamente, ou nem rodar, travar simplesmente em outros. Então, quando alguém desenvolve uma página, é óbvio que o ideal seria esse alguém tomar o cuidado de fazer páginas que sejam visíveis e funcionais em todos os navegadores.
Ou pelo menos tomar o cuidado de, depois da página estar pronta, acessá-la a partir de 3 ou 4 navegadores diferentes para saber se ela é compatível com...
Para ver se ela dá pau ou não em algum.
Em,
né?
Algum, né?
Exatamente.
Quer dizer, é o mínimo. Agora, acontece que a esmagadora maioria dos desenvolvedores de sites... Até pouquíssimo tempo atrás, achavam que só existia
o Internet Explorer. O Internet Explorer, exatamente. Então, há muitos sites que foram exaustivamente testados sob o Internet Explorer, mas na hora que você tenta rodá-lo no Firefox ou no Netscape, por exemplo, aí não roda, dá um problema. Pode então, ser o caso da IG, aí não tem o que fazer, né, Perluigi?
Não, tem que dar bronca na IG, chegar para a IG e falar, ô, gente, se atualiza. Agora, por exemplo, os que têm motor interno Mozilla, quer dizer, tanto o Netscape quanto o Mozilla Firefox, estão começando a virar maioria, então vamos...
Já voltaram a virar gente grande de novo.
Voltaram a virar gente grande.
Tá certo. Perluigi, encerrou nosso tempo. Mais uma vez se encerra esse programa, o Plug Eldorado de hoje chegou ao seu final.
Número 204.
204. A gente agradece a todos vocês, ouvintes, que ficaram aqui atentos ao programa nessa última hora e principalmente vocês, ouvintes, que de alguma forma participaram do programa com seus e-mails. Obrigado a todos e até logo a todos, até o próximo. Até logo, Perluigi.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Valdir. E até a semana que vem.
Plug Eldorado. Os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.